Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com o Camisa 10 desta segunda-feira. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fausto Favara.
E aí, meu parceiro Márcio Espímpolo. Boa tarde pra você. Boa tarde aos amigos da Jovem Pan que estão curtindo o Camisa 10. Aqui você é o cara, hein? Aqui você é o Camisa 10. Tivemos uma super rodada de Campeonato Brasileiro e o Mengão, o Flamengo, conquistou o título simbólico do primeiro turno. Flávio Prado. Ó o Mengão aí, querem deixar pra trás essa história de cheirinho, diz que acabou, isso faz parte do passado. O Flamengo realmente é muito grande e precisa voltar a conquistar títulos, né, Flávio?
Boa tarde, Fausto, Espímpolo. Olha,
boa tarde, Flávio.
O Flamengo, ele está na frente, mas não é só estar na frente, ele está jogando o melhor futebol. Claro que a gente sabe que isso é cíclico, que nós temos muitas vezes o melhor time do mês, né, a coisa pode mudar, mas hoje o nível de jogo do Flamengo, ele não está nem perto de ninguém, está muito acima dos demais. Não foi tão superior assim ao Santos, não foi o jogo que a gente esperava, então não foi tudo isso, mas o nível do jogo do Flamengo hoje está maior até do que a diferença em pontos. Pela diferença em pontos a gente vê a possibilidade, óbvio, né? Mas pelo nível de jogo está muito difícil que alguém alcance o Flamengo no atual momento, as coisas podem mudar.
Vamos às manchetes, os principais destaques do programa de hoje para você, confira.
Com os retornos de Pato, Pablo e Hernanes, além de Daniel Alves na lateral direita, o São Paulo não consegue sair do empate com o CSA. Sai atrás do placar, consegue buscar o resultado e fica no 1-1.
Com falha clamorosa do goleiro Cássio, o Corinthians encerra a série invicta e perde para o Fluminense numa nega rincha. O Timão não perdia há 14 jogos.
E o Palmeiras de Mano Menezes bate o Cruzeiro em casa, afasta a crise e está a apenas 3 pontos de distância do líder Flamengo.
E o Santos perde do Flamengo no Rio de Janeiro e termina o primeiro turno na terceira colocação do Brasileirão.
Esses os destaques, Fausto Favara.
E nós já voltamos com muito mais aqui no Camisa 10.
Legal. Pedro, boa tarde.
Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, Flávio Prado, Fausto Favara. Com uma falha clamorosa do goleiro Cássio, o Corinthians perdeu para o Fluminense jogando no Mané Garrincha em Brasília por 1-0. Gol marcado pelo Paulo Henrique Ganso, que contou com essa ajudinha aí do goleiro Cássio. E dessa forma, o Fluminense pôs fim à série invicta do Corinthians, que perdurava já há 14 jogos. A última derrota do Corinthians aconteceu antes do período de Copa América, ou seja, desde a volta da Copa América, da paralisação, o Corinthians não tinha perdido. A última derrota aconteceu no dia 12 de junho na Vila Belmiro, 1-0 diante do Santos. O Corinthians perdeu aquele jogo. E após a partida de ontem, após a derrota com a falha do goleiro Cássio, o professor Fábio Carilli conversou com a imprensa e falou sobre as consultas do Tianjin Jeda da China, se realmente existiu uma procura pelo treinador. Vamos ouvir então o professor Carilli.
Esse tipo de carta que aparece através de intermediário chega toda hora para os meus empresários. Toda hora. E por respeito, os meus empresários sempre recebem essas pessoas. E daí sim, não, enfim, mas sempre recebe. A primeira procura por essa pessoa, por mim, aconteceu dia 5 de julho. E falei, pô, obrigado. Não falo nem que sim, nem que não. Quero ouvir, não falo nada. Mando procurar meus empresários e de repente agora essa semana apareceu essa carta. É, não tem nada. Muitas pessoas já até falaram quanto eu ia ganhar. Enfim, é um absurdo o que leva de mentiras, assim, equívocos. A palavra que quiser usar para o torcedor é um absurdo. É isso, uma carta de interesse para abrir conversa, nada mais.
Tá então, professor Carilli, e na volta ao Rio de Janeiro, ali no aeroporto, o goleiro Cássio foi tietado por um torcedor do Fluminense e respondeu algumas provocações num bom humor.
Uma vitória top. Só agradecer de novo.
Agradecer, não ganharam nada. E
valeu, Cássio, tamo junto. Tamo aí.
Obrigado aí, Cássio, foi o que disse o torcedor do Fluminense. Ele ainda respondeu, vocês não jogaram nada, não ganharam nada, né? E ainda tá querendo comemorar. Bem legal aí essa troca de provocações. Quinto colocado com 32 pontos, o Corinthians agora foca na Sul-Americana. Quarta-feira tem um jogo de ida da semifinal contra o Independiente Del Valle. A Jovem Pan transmite essa partida na narração do Nilson César a partir das 21 horas. E no final de semana tem o Bahia em casa. O Júnior Urso é um desfalque certo para essa equipe do Corinthians. Levou o terceiro cartão amarelo ontem. Não enfrenta o Bahia no final de semana. Na quarta, então, o Nilson narra o Corinthians aqui na Pan às 9 horas. E no sábado é a vez do Fausto Favara narrar aqui na Pan Corinthians e Bahia. Márcio Espímpolo.
Muito obrigado pelas informações. E aí, Flávio? Falha feia do Cássio,
foi,
né?
Foi, mas faz parte do jogo. Acontece, o Cássio é um cara... goleiro de um nível muito elevado, e acontece mesmo. E quase todos aqueles que analisaram o lance, analisaram como o senhor Valdir Joaquim de Manaus falava. Era um lance muito fácil. E o goleiro, ele perde a concentração e já pensa no próximo lance. Quando o Cássio vira, ele fica de lado, ele já faz a preparação para bater a bola, provavelmente no Janderson, né? Que é um jogador de velocidade para tentar um contra-ataque. E aí isso acontece. Isso aí acontece no futebol. Mas não foi por isso que o Corinthians perdeu. O Corinthians jogou muito mal. O Corinthians não conseguiu. O Corinthians teve o nível do Fluminense. E não foi a primeira vez. 3 jogos, 3 vezes ele teve dificuldades contra o Fluminense. Mostrou que tem uma dificuldade com esse tipo de jogo. Quando ele é atacado, quando a bola fica com o outro. E isso foi um detalhe. Poderia ter sido 0-0. Mas o Corinthians tem mais elenco que o Fluminense. Deveria ter sido um jogo mais tranquilo. E nunca foi nos 3 jogos que eles se enfrentaram.
E antes de falar do Neymar, a palavra exata, Carilli, para o que está acontecendo são sondagens. E ele mesmo falou que existiu sondagens. Então a imprensa só passou essas sondagens que realmente existiram com relação ao profissional Carilli. E é absolutamente normal. O Carilli, na minha opinião, não precisava esquentar tanto com tanta coisa que é falada, Flávio. E isso ele precisa trabalhar. É que ele esquenta demais com as coisas que são faladas, Flávio. Acho,
mas ele me parece que nesse caso não houve nem chegaram nele.
Ele falou que existiu sondagens, dia 5 de julho, né? Foi a primeira. Daí ele falou, falem com meus empresários. Isso são sondagens.
Então, eu tô dizendo. O cara
proposta, nem, sabe, não chegou, mas sondagens. Isso
muito
aconteceu.
Assim, muito assim, né? Muito ampassando.
Exatamente. Vamos falar do menino Neymar, hein? O Neymar foi vaiado na partida do início a quase o fim. No finalzinho ele marcou um golaço. Vamos acompanhar o retorno do Neymar no Paris Saint-Germain. Mas depois do golaço, meu amigo. Ele resolveu falar, Márcio Espímpolo.
É, vamos conferir.
Vamos lá.
Muito obrigado.
Fui completamente vaiado. Eu joguei no Brasil, fora de casa. Fui muito vaiado. Eu joguei final de campeonato, que também fui vaiado. Eu joguei aqui na França, fora de casa, que também fui vaiado. Então, é triste, mas eu sei que a partir de agora jogarei todos os jogos fora de casa. E deixando bem claro que eu não tenho nada contra os torcedores, nada contra a entidade Paris Saint-Germain. Todos sabem que era um desejo, sim, de sair, e eu queria isso. E eu deixo bem claro. Mas não vou entrar em detalhes do que aconteceu, né, nas negociações. Isso as pessoas, tanto presentes daqui, sabem o que ele fez, né, os outros também. Então isso é uma página virada. Hoje eu sou jogador do Paris Saint-Germain e prometo dar de tudo em campo. Esse é meu papel. Esse é o que eu vou fazer nessa temporada, ser feliz dentro de campo, porque eu não preciso que gritem meu nome, não preciso que estejam ali por mim.
Eu acho o seguinte, Espímpolo, poderia ter parado naquela parte. Respeito o torcedor do Paris Saint-Germain e a entidade. Ponto. Pronto, e faz o seu papel dentro de campo. A gente falou muito nisso, Flávio, que o que ele tem que fazer é o que ele fez. Papel dentro de campo. Negócio de falar, se eu sou o Neymar, eu fico sem falar uns 6 meses. Juro pra você, Flávio, pra evitar qualquer tipo de polêmica.
O Neymar sempre teve esse... Ele nunca foi de fugir do pau, de provocação.
Já fugiu muito, Flávio, já fugiu muito. Fugiu do quê? Já ficou sem dar entrevista na seleção um tempão.
Não tô falando de entrevista, não. Tô falando de... encarar esse tipo de situação. Realmente ele trabalha com a adversidade com a maior tranquilidade do mundo. Ele foi vaiado e fez um gol de bicicleta no final. Ele não tá nem aí com esse negócio de... Não é um cara que se abate, eu acho isso ótimo. Realmente ele não precisa da torcida do Paris Saint-Germain. Tanto faz. Ele vai jogar do mesmo jeito que jogou, não faz fala nem full, como também não faz a menor diferença se a torcida do Brasil gosta dele, não gosta. É o tipo do cara que não se abala. Ele não depende de apoio popular, de falta de apoio popular, e faz o dele. Eu acho isso ótimo. O bom profissional, se ele puder ter esse tipo de concentração, de ignorar o que estava acontecendo lá fora, ótimo para ele. Me parece não, claramente é o caso do Neymar.
E tem o vídeo dele dançando, Favara.
Tem, né? Eu vi. Acompanhei o vídeo dele, vamos acompanhar.
Só levantar e fazer
foi com esse, esse carisma que ele seduz, né? O pessoal, né, Márcio Espímpolo?
Isso é legal.
Acho que o que é? Ele tá curtindo a vida. Agora, eu sou só contrário a algumas declarações. De resto, meu.
Isso
amigo,
é legal. Ele jogando bola, ele entendeu? Isso aí, assim que ele conquistou sempre tantos milhões.
Não
é
problema dele. Se ele quer dançar, dança, não quer, não dança. Ele é jogador de futebol e joga pra caramba. Agora, não tá em nem segundo lugar no Brasil pra ele. Então, agora, o resto é resto.
Sendo marrento, não precisa de nada, não precisa me aplaudir e tal. Eu acho que é um show.
Não precisa mesmo. Mas não precisa, ué. Ele só falou que é verdade. Ele mostrou que não precisa do aplauso de torcedor do Paris Saint-Germain, de torcedor do Brasil.
Não falou nem o nome do presidente. Ele brigou com o cara, pô. Ele foi o mesmo cara que desembolsou a bala pra trazer, pintaram a torre pra ele, agora o cara...
Você já viu alguém pagar por alguma coisa que não vale? Só se for tonto. Pagou é porque teve retorno.
Mas tem gente que se arrepende, né?
Se pagou, azar dele. Se arrependeu, vende. É o que ele quer. Lembra ele se arrependeu.
Que você se arrependeu?
Eu nunca.
Todos.
Meus carros se arrependeram de ser meu.
Isso é uma verdade. Isso.
Mas aí, o Neymar se arrependeu de ir pra lá. Hoje. Mas já que não deu pra sair, na frente sai.
O PSG hoje não compraria o Neymar.
E ele também. Ele tá louco pra ir embora também. Ele também não iria.
Então. Porque conheceram a fundo a peça.
E ele também conheceu a fundo o nosso ditadorzinho lá.
Certo, também tem mais que ele. Vamos falar de São Paulo. Chacon tá aqui. Tem que jogar bola, hein, Chacon? Tá feia coisa lá, hein, Chacon?
Realmente, 4 jogos sem vitória, fica complicada a situação de São Paulo. Espímpolo, abraço pra você, abraço Fausto Favara, pro Flávio Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. 1-1 contra o CSA, a pior equipe do campeonato no quesito ataque, viu, Espímpolo? E o São Paulo tomou gol do pior ataque do campeonato. 4 jogos sem vitória, né? Já tinha perdido pro Vasco da Gama, empatado em casa contra o Grêmio, os reservas do Grêmio, depois perdeu fora de casa para os reservas do Inter e agora derrota contra o CSA. E aí a situação fica complicada, a distância vai abrindo aí pro líder do campeonato Flamengo, que vem vencendo uma atrás da outra. E o Cuca falou após a partida sobre essa briga pelo topo da tabela e também sobre as derrotas e empates, né? Os últimos 4 jogos sem vitórias que complicaram a situação de São Paulo no campeonato.
brasileiro?
Lógico que a gente fica frustrado, como todo torcedor. Eu fico muito frustrado, porque eu acho que esses empates em casa, eles nos tiram uma chance enorme de você brigar lá na frente. A gente tem que saber administrar, por mais duro que seja, mas a questão é essa, né? Os últimos resultados, os últimos quatro jogos não vieram os resultados, depois a vitória lá contra o Atlético Paranaense. E a gente, se a gente pensa em disputar título ainda, que cada vez está ficando mais difícil, é a realidade, nós temos que começar a vencer de volta. Tem sábado o Botafogo no Rio, depois quarta-feira o Goiás aqui e no outro sábado o Flamengo.
Daí o técnico Cuca, então, já também projetando as próximas partidas. Para essa partida, muita gente até tinha se animado antes do jogo começar, porque o Daniel Alves começou jogando na lateral direita, só que no meio do jogo foi pro meio campo, acabou fazendo a função que ele fazia. No contra-ataque do CSA, que saiu o gol, o Daniel Alves estava no meio, o Bruno Alves teve que sair da sua posição de zagueiro para ir cobrir o buraco deixado pelo Daniel Alves ter ido pro meio. Então, muita coisa mudou durante a partida, o Daniel ficou mais jogando centralizado no meio campo. Volta dos lesionados, nada disso ajudou o São Paulo a conquistar o bom resultado, a vitória contra o CSA. Teve protesto na porta do estádio depois da partida, e aquela frase, a gente na transmissão, eu, o Falso Avara também narrando, a gente falou, abre aspas, não é mole não, eu tô cansado de time amarelão, foi o que a torcida do São Paulo gritou dentro e fora do estádio, dentro durante o jogo, fora do estádio, depois da partida, insatisfeita com o resultado. São Paulo tem hoje a sua reapresentação no CT da Barra Funda, semana de trabalho intenso, pelo menos é a previsão para o duelo contra o Botafogo fora de casa, 11 horas da manhã, no sábado, próximo compromisso de São Paulo, o primeiro do segundo turno. Tem todo um segundo turno para, pelo menos, Espímpulo, garantir uma vaguinha na Copa Libertadores de forma direta.
Muito obrigado.
Valeu.
Ô Flávio, o São Paulo, depois da Copa América, jogou um futebol agradável, embalou, encostou nos ponteiros e agora voltou a mesma coisa de antes, Flávio? Desempolga o torcedor. E aí, Flávio, olha, é esse São Paulo que o torcedor tem que acreditar ou é aquele que empolgou?
Não, mas nós conhecemos bem o Cuca e ele é um cara que sabe trabalhar um time, mas ele não faz milagre. Não tem varinha de condão, não tem apertar e plim. Só precisa montar um time. É difícil. O próprio posicionamento do Daniel Alves é um posicionamento a ser acertado, a movimentação dele, a postura dele. Não é fácil, não é uma coisa simples. Infelizmente, São Paulo está sempre reiniciando. E não há milagre. O Cuca, ele vai montar esse time se ele tiver tempo para montar esse time. Senão ele vai ter dificuldade. E ontem o Daniel acabou tomando um vareio do Apodi. O Argel meteu um jogador de velocidade em cima dele. Teve que mudar o posicionamento. Enfim. Não é um trabalho fácil, não. Vai ter que fazer esse trabalho devagar, com paciência. Só não sei se o São Paulo terá essa paciência.
Meio dia e 20, Favara.
Ah, mas Espímpulo, achei, Espímpulo. A equipe brasileira levanta a taça do primeiro campeonato mundial de surf realizado no Japão. Ah, nosso amigo Daniel Leão foi dar um abraço na rapaziada lá. No individual, Ítalo Ferreira foi o vencedor. Vamos acompanhar, rapaziada. Olha o pessoal do pódio ali, ó. Que beleza, hein? Olha o Brasil, ó. Lá no topo. Show de bola, hein? Ô, Mesquita, que acompanha, qual foi o camarada que entrou pra surfar a primeira etapa de calça jeans?
Preparação,
foi o campeão?
Por equipes, né?
Foi o campeão. É, e tem Olimpíadas, né?
Olimpíada aí por equipes. Quem entrou de calça jeans, o quê, Mesquita?
Foi o Ítalo mesmo? Tem um cara que entrou de calça jeans na primeira etapa?
Na primeira etapa, é.
Foi, não foi não, Mesquita? Foi, ele mesmo, tá dizendo foi. O Ítalo? É isso aí, tá vendo como eu acompanho o surf? Ele ganhou, o cara é fera, chegou atrasado, entrou de calça jeans. Que beleza, hein? Vamos falar do que agora, Márcio Espímpolo?
Você acompanha essa linha
aí. Anotei aí, ó.
21. A Yara vai falar do Palmeiras.
A Yara vai falar do Palmeiras. Ontem estava passeando na Avenida Paulista. Que beleza, hein? Yara Oliveira. Vamos falar do Verdão, Yara.
Boa tarde, Fausto Favara, amigos do Camisa. É verdade, tá dando uma passeadinha na Paulista, né? Domingo de sol. Um fim de semana bom, né, para os palmeirenses, já que o Palmeiras venceu mais uma partida. Foram 10 dias de trabalho no comando do Mano Menezes. 3 jogos, 3 vitórias. E o Palmeiras vai a 39 pontos, apenas 3 atrás do líder Flamengo. E depois do jogo contra o Cruzeiro no sábado, Mano Menezes deu uma palavrinha com a imprensa, falou da evolução da equipe, por quê? Que conquistou esses 3 jogos, essas 3 vitórias, uma evolução do time. Vamos conferir.
Os jogadores me transmitiram nesse primeiro momento uma capacidade de assimilação muito boa. né? Fizemos mudanças de posicionamento, fizemos mudanças de mecânica. A defesa passa a não sofrer gols já em 180 minutos. Isso é algo, né, que você sabe que para ganhar um campeonato, com raras exceções, você não pode sofrer muitos gols. Então, vamos fazer isso sem sacrificar a equipe. Vamos tentar fazer isso, continuar seguro, sem sacrificar a parte ofensiva da equipe. Protegendo os atacantes, como temos tentado proteger, para que eles não voltem tanto em determinadas situações, né? Para que nós tenhamos força ofensiva quando for necessária para decidir os jogos.
E depois dessas três vitórias seguidas, o Mano vai ter um pouquinho mais de tempo, tem uma semana aí para trabalhar com a equipe, 5 dias de treino, 2 de folga. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras vai preparando reuniões para fazer o planejamento de 2020, onde Mano já está incluso nesse planejamento para ver quem sai, quem fica no elenco. Mas para o próximo jogo contra o Fortaleza no fim de semana, não terá a presença do atacante Dudu, que levou o terceiro cartão amarelo no último jogo e não jogará a próxima partida. Então, Mano Menezes tem algumas opções, como Zé Rafael, Carlos Eduardo e também o jovem colombiano Ivan Angulo, que ainda não estreou pelo time profissional e pode ser uma opção para entrar no time do Palmeiras. Então, o próximo compromisso é domingo, 4 horas da tarde, horário de Brasília, lá no Castelão, Palmeiras e Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado, Yara, pelas informações. Palmeiras ganhar em casa do Cruzeiro é normal, né, Flávio? Sim. O Cruzeiro que vai ter que fazer um segundo turno aí, e próximo ao perfeito, né? A perfeição, né?
O Mano, ele é muito bom técnico, mas ele tá no mesmo processo que o Cuca. Ele tá tendo que moldar o time. Claro que com peças melhores, claro que com um ambiente mais tranquilo, e pegou 3 adversários bons pra você somar pontos. E o Palmeiras aproveitou esses 3 adversários. São Paulo tinha o CSA ontem, não soube aproveitar. Então isso ajuda bem, né? Dá mais moral. Naturalmente a disputa vai ser Milionários e Rico mesmo, vai ser Flamengo e Palmeiras, mas o Palmeiras está jogando menos bola do que o Flamengo. Então vamos aguardar para ver esse nível do jogo do Palmeiras se melhor. Pelo menos é a promessa do Mano, né? Jogar um futebol mais bonito, mais competitivo. Competitivo não, competitivo o Palmeiras é. Mas mais bonito, mais agradável de ser visto.
Ô Espímpolo, só uma informação aqui, a prefeitura assinou a concessão do estádio Paulo Machado de Carvalho Pacaembu, hein, por 35 anos. Agora será administrado por uma empresa privada, né? Foi depositado 72 milhões e o restante será depositado depois de um período, né? As obras vão começar daqui 30 dias. Vamos ver o que vai acontecer no estádio no Pacaembu,
essa,
viu, Flávio? Essa
projeta vai passar pro Santos.
Então, isso
ontem,
é...
Ontem praticamente ficou acertado isso. O Pérez quase deu uma declaração, depois ele acabou, mas ele vai falar.
Ele falou, ele deu uma declaração e ele deixou claro os números da Vila Belmiro. A Vila Belmiro com lotação, eles têm um lucro muito pequeno, Flávio. Então eles esperam que com a reforma do estádio do Pacaembu, com as melhorias do estádio do Pacaembu, algo diferente aconteça e a torcida do Santos abrace o estádio do Pacaembu, literalmente. Porque eles precisam de dinheiro, Flávio, a verdade
é
essa.
A ideia, pelo que a gente entende, do consórcio é... Ok, o Santos administra, a bandeira será Santos,
sim,
mas a ideia é continuar cedendo o estádio. O Palmeiras quer jogar, lá
pros
joga.
Demais
o
São Paulo clubes.
Quer jogar.
Isso é ótimo também pro clube.
Isso é tranquilo. Exato. Então, parece que seria, era o que o Morumbi era um tempo atrás. Era o estádio de todo mundo, né? Depois teve aquela briga do Andrés com o JJ, e aí ninguém mais jogou lá. Mas é essa a ideia.
E o único dilema é se vai continuar com o tobogã ou se eles vão fazer um complexo ali, um hotel. O que eu também acho interessante, pra falar a verdade. Eu acho que tem coisas que...
Qualquer coisa é melhor que o tobogã.
A fachada, por exemplo, não pode ser mexida. Muita coisa não pode ser mexida. Essa é uma informação importante, a gente tá dando aqui pra você no Camisa, porque trata-se de um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro e que merece ser bem cuidado. A verdade é essa. Merece ser bem cuidado e tem o nome de Paulo Machado de Carvalho, né, que é um nome de muito respeito.
E olha só, Favara, clima tenso no Cruzeiro, time perdeu pro Palmeiras, já falamos aqui, né? A Yara acabou de falar do Palmeiras e o Fábio comentou a polêmica envolvendo o Thiago Neves, Rogério Ceni, essa questão toda aí de relacionamento, né? Que não anda nada legal na equipe da Raposa.
É um momento difícil, a gente já vivenciou em outras temporadas, um momento bem difícil também.
importante é a gente focar no que a gente quer, que é vencer o mais rápido possível. Até antes do jogo do Internacional, as coisas vinham andando muito bem, com dois resultados positivos e um empate, né? E depois do jogo do Internacional, algumas declarações fizeram com que o ambiente se perdesse do foco principal, que é o futebol.
Vai ser problema pro Rogério Ceni trabalhar com esse clima, né?
Vai ser mole. Eu não sei se a direção tem personalidade, porque não paga, né? Se eles têm moral pra dar força pro Rogério Ceni. E o Rogério Ceni já demonstrou impaciência, até fiquei surpreso, né? Muito rápido. O pessoal da bola, né? O Vampeta mesmo fala, ele se expôs muito. O Rogério se expôs muito, né? Ele até diz, ele falou mais como jogador do que como técnico. Então vai ser um problema, vai ser difícil essa parada pro Rogério Ceni. É claro que ele tem competência como treinador, agora essa administração que a gente tem dúvida se ele vai conseguir fazer.
Eu acompanho o vídeo do Thiago Neves e dá pra ver claramente a panelinha que tá existindo lá. É um vídeo que, na minha opinião, não foi legal, tirando sarro. Olha, mas se estão falando que eu não tô aqui, como é que eu tô aqui do lado do Egídio, dos jogadores mais experientes, do Fred? É complicado, acho desrespeitoso isso. Vamos falar de um ato bacana no futebol, Márcio Espinho.
Vamos lá, Favara.
O Fainor, parabéns a quem escreveu, porque escreveu da maneira que a gente lê, tá certinho, recebeu o Den Haag pelo campeonato holandês. A torcida visitante jogou ursinhos de pelúcia no setor de... Já aconteceu isso! No setor de baixo, onde havia muitas crianças...
Eram crianças de um
do hospital isso, da região. Já é uma tradição nos jogos do Feyenoord, que o visitante, uma vez por temporada, joga ursinhos de pelúcia para as crianças. Parabéns por esse ato. Muito bacana, muito legal, e todos estavam aplaudindo esse gesto, né? Muito bacana mesmo. Bacana mesmo. Parabéns. Legal, hein, Spimpolo?
Futebol...
A Isa ia pegar todos ali, hein, Spimpolo?
Futebol, ele foi gerado pela comunidade para a comunidade. E na Europa há um senso de comunidade muito grande que aqui praticamente não existe. Aqui o adversário é visto como bandido, como marginal. E lá não. Lá é uma sociedade. Você vê a comemoração do Norwich, quando ganha do City, os caras torcem desesperadamente pelo time da comunidade deles, como os nossos bairros, os nossos times de várzea, lá eles têm essa coisa, aqui não, aqui é uma guerra. Isso aí é uma demonstração de que cada vez mais é necessária uma integração com a sociedade pro esporte crescer e ter sentido.
Vamos falar do Santos Futebol Clube. Jogo sábado contra o Flamengo. Bom jogo, hein? Mas a diferença de elenco é muito grande, né? O que você vai falar pra gente, Diogo Mesquita?
É isso aí, Spimpolo. A lei do ex, mais uma vez, entrou em campo. Gabigol tá jogando muita bola nessa temporada. Está marcando bastante. Foi dele o gol da vitória do Flamengo sobre o Santos. 1-0 e um golaço do Gabigol. Os cariocas, assim, eles abrem vantagem em relação ao Santos. 5 pontos. Fecharam aí o primeiro turno na liderança, o título simbólico desse primeiro turno, e o Santos ainda foi ultrapassado pelo Palmeiras depois. Então o Santos de Jorge Sampaoli terminou esse primeiro turno na terceira colocação do Brasileirão. Mesmo assim, foi um bom jogo do time de Jorge Sampaoli, e o técnico santista elogiou.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.